ao invés de iluminar vocês para eu ver, eles preferiram iluminar o palanque aqui. Eu não consigo ver aqui na frente. Mas deixa fazer uma pergunta aqui. Tem gente do Rio Grande do Sul? De Santa Catarina? Do Paraná? De São Paulo? Do Rio de Janeiro? De Minas Gerais? Do Espírito Santo? Da Bahia? De Sergipe? De Alagoas? De Pernambuco? Da Paraíba? Do Rio Grande do Norte? Do Ceará? Do Piauí? Tem gente? Do Maranhão? Tem gente? Do Amapá? Tem gente? Do Amapá tem pouca gente, Fernando Haddad. Do Pará? Tem gente? Do Amazonas? Tem gente? De Roraima? Tem gente? Do Acre? Tem gente? Do Mato Grosso? Tem gente? Do Mato Grosso do Sul? Só tem um pouquinho aqui. Mato Grosso do Sul, vamos gritar um pouco mais. Rondônia? Tem gente? Tocantins? Tem gente? Goiás? Tem gente? Brasília? Tem gente? Está faltando alguém? Não, não está faltando. Não está faltando ninguém. Bem, primeiro, eu queria cumprimentar meu querido companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, meu querido companheiro Sérgio Rezende, ministro da Ciência e Tecnologia, cumprimentar o meu querido companheiro governador do Ceará, Cid Gomes, cumprimentar o Narciso Damásio dos Santos Benedito, vice-ministro da Educação para o Ensino Técnico Profissional e Formação de Quadros de Angola, que está ali presente. Uma salva de palmas para Angola, gente. Cumprimentar os senadores Valdir Raup e Eduardo Suplicy. Cumprimentar os deputados federais Ariosto Holanda, Fernando Marrone e Maria do Rosário. Cumprimentar o Alessio Surian, representante do Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação. Cumprimentar o nosso querido companheiro Moacir Gadotti, presidente do Instituto Paulo Freire. Cumprimentar o Eliezer Pacheco, ex-secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. E cumprimentar o companheiro Augusto Chagas, presidente da UNE. Companheiros e companheiras, reitores, professores, estudantes e familiares. E também os companheiros da imprensa, que quando perder o emprego vão entrar numa escola técnica e vão perceber que um bom técnico pode ganhar tanto quanto um jornalista nesse país. Mas eu vou ser muito sucinto aqui, porque eu vou ler um texto pequeno, porque se eu for falar de improviso, eu fico dizendo e para terminar e não termino nunca. Essa semana eu fui falar com os petroleiros lá no Rio Grande do Norte e quando eu me dei conta já estava falando há 1h10. E vocês vão ter aqui a Escola Bolshoi, que vai apresentar um show para vocês. Eu, como conheço o show apresentado pela Escola Bolshoi, eu acho que vocês não podem perder. Porque a hora que vocês já assistiram o show dos meninos e das meninas de Pelotas, a hora que vocês assistirem o show do Bolshoi, e a hora que vocês olharem para dentro de vocês mesmos, vocês vão perceber que ninguém segura este país, a não ser a ignorância daqueles que querem dirigir este país, fechando os olhos à criatividade do nosso povo. Portanto, é com grande alegria e satisfação que participo desse evento que dá início ao Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. A alegria provém do fato de sediarmos esse fórum, que pela primeira vez se dedica ao tema da educação profissional e tecnológica, e reunimos aqui representantes de mais de 15 países que participarão de debates que visam a qualificação das ações em educação no mundo. Eu queria também cumprimentar as delegações dos 15 países que estão aqui participando desse evento. Alegre-me também saber que milhares de professores, estudantes, trabalhadores em educação, pesquisadores e representantes de governos, sindicatos e associações estarão juntos até sexta-feira para compartilhar conhecimentos e experiência. Ao mesmo tempo, fico muito satisfeito em receber esse fórum e poder dizer a todos aqui o que fizemos, o que temos feito e o que ainda faremos pela educação profissional e tecnológica brasileira. Mas antes, quero contar uma pequena história a vocês. Há 2 meses, em 23 de setembro, foram completados 100 anos da assinatura do decreto número 7.566 pelo então presidente Nilo Procópio Peçanha. O decreto criou as primeiras 19 escolas de aprendizes e artífices no Brasil. Este homem, que veio de família modesta, cujo pai, Sebastião de Souza Peçanha, vivia da agricultura, passou 1 ano no governo e deu impulso ao ensino técnico e profissional brasileiro. Em uma mensagem apresentada ao Congresso Nacional em 1910, Nilo Peçanha diz que, atendendo a uma antiga aspiração do país, o governo fundou o ensino profissional em toda a República e que as chamadas oficinas já eram frequentadas por centenas de alunos. Ao avaliar seu legado, Nilo Peçanha tinha todos os motivos para sentir orgulho do que fez nessa área. Mas conta a história que ele sentiu uma ponta de arrependimento. Em 1924, pouco antes de morrer, Nilo Peçanha teria dito a um padre que cometera um erro quando criou as primeiras escolas de aprendizes de artífices. Ele teria se arrependido porque criou apenas 19. Ele achava que deveria ter criado no mínimo 200 escolas. Observem que de 1909 a 2002 foram construídas no Brasil 140 escolas técnicas. Depois de Nilo Peçanha, o presidente que mais criou escolas técnicas foi o presidente Itamar Franco, que criou 26 escolas no nosso país. Mas nos últimos 7 anos, o Ministério da Educação entregou à população 96 unidades, permitindo o ingresso de novos 43 mil estudantes. E até dezembro de 2010, ou seja, em 8 anos, entregaremos 214 novas escolas técnicas. Aí passarão a ser 354 que oferecerão 500 mil vagas aos estudantes brasileiros para aprenderem a sua profissão. Criamos também 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Esses institutos estão presentes em todos os estados e oferecem curso técnico integrado ao nível médio, curso superior de tecnologia, licenciatura e pós-graduação. Para assegurar esse crescimento, investimos por meio do Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, 1 bilhão e 100 milhões de reais na expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica. Temos hoje uma rede articulada de escolas de educação profissional e tecnológica de primeiríssima qualidade. Os cursos foram estruturados de modo a estabelecer um itinerário formativo, ou seja, o aluno entra em um curso técnico e pode chegar à pós-graduação. Essa é uma proposta inédita no mundo. Não tem similar. E muitos desses jovens irão longe. Podem ter certeza disso, porque as chances da empregabilidade após o término do curso são fabulosas, devido ao ótimo preparo que eles recebem. Como o mercado de trabalho, impulsionado pela automação industrial e pela globalização, exige profissionais altamente especializados, muitos desses jovens darão continuidade aos estudos para atuar com mais eficiência em ambientes informatizados e mercados e marcados por tecnologia de ponta. Além de todos esses benefícios, com a construção das novas escolas, os jovens não precisam mais deixar suas casas para estudar na capital. Eles têm, na sua própria localidade ou nas proximidades, uma escola de qualidade que ensina e que também aprende com a experiência que eles trazem. Para darmos esse salto, foi preciso alterar uma lei de 1998 que impedia a criação de escolas técnicas federais no nosso país. Trabalhamos para mudar a lei, porque entendemos que o curso profissional significa o início de uma carreira e também de uma vida nova, cheia de dignidade para esses jovens e suas famílias. É requisito fundamental investir em nossos recursos humanos. A construção de um Brasil mais justo e melhor, a inserção do Brasil na economia mundial, com vantagens competitivas, tem como pré-requisito o melhor nível educacional do nosso povo. Nesse sentido, a educação profissional e tecnológica assume valor estratégico para o desenvolvimento do país. Queridos estudantes, professores, reitores e convidados estrangeiros, eu penso que a coisa mais importante que nós vamos deixar neste país, quando terminar o meu mandato, não é apenas a quantidade de escolas técnicas feitas, mas é a mudança de paradigma da quantidade e da qualidade das escolas que nós fizemos. Quando nós entramos aqui, tinha uma lei tirando do governo federal a responsabilidade pelas escolas técnicas. Eu quero agradecer aos deputados e aos senadores que mudaram a lei para que o governo federal pudesse voltar a assumir a responsabilidade de formar a nossa juventude e dar a ela uma qualidade de ensino capaz de permitir que ela possa competir com qualquer jovem de qualquer país do mundo em igualdade de condições. Mais ainda, é importante, quando eu entrei na presidência, eu poderia ter feito 27 escolas e ter dito: eu fui o presidente da República que mais fiz escola. Mas nós fizemos 214. Deus queira que quem vier depois de mim sinta o mesmo orgulho que eu sinto hoje. E ao invés de 214, faça mais 300. E quem vier depois, faça mais 300. E quem vier depois, faça mais 300. Para que a gente possa ter, neste país, a escola fundamental, a escola profissional e a escola tecnológica como um dos pilares da elevação do conhecimento da nossa juventude e preparando ele para passo seguinte. Eu quero dizer para vocês que tenho visitado muitas escolas, tenho inaugurado muitas escolas. Agora, dia 15 de dezembro, vamos inaugurar mais 70 escolas para completar 100 só este ano. E o que eu digo nesse discurso, eu vou dizer para vocês. Se vocês um dia tiverem qualquer problema em casa e perderem a motivação, se vocês um dia tiverem qualquer problema econômico na família ou qualquer outro problema na família de desagregação, de brigas, e tiverem que desanimar e acharem que não vale a pena, eu queria pedir para vocês, lembre-se que esse presidente da República deve ao fato de ter chegado a presidente da República a um curso técnico que eu fiz em 1963. Foi graças a esse curso que eu pude arrumar emprego e eu fui o primeiro de 8 irmãos a ganhar mais de 10 salários mínimos. Eu fui o primeiro a ter um carro. Eu fui o primeiro a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro a ter uma televisão. Eu fui o primeiro a ter uma casa. E o que esteve reservado para mim, por conta desse curso, sinceramente, estará muito mais coisas reservadas a vocês. Porque certamente, as escolas que vocês estão estudando e as oportunidades que vocês terão daqui para frente serão infinitamente maior do que a minha. Mais ainda, quando tudo não estiver do agrado de vocês, lembre-se no orgulho que vocês estão dando ao pai de vocês e à mãe de vocês por estarem frequentando uma escola técnica profissional. Um abraço, boa sorte e bom fórum para vocês.